Bom dia a todos. Antes de nós iniciarmos essa reflexão tão importante, conforme o companheiro disse, nós vamos lembrar a efeméride do dia, que é o nascimento e o desencarne, a data de falecimento de um dos espíritos mais importantes, de uma das pessoas mais importantes dentro do movimento espírita universal, importantes pela qualidade de trabalho e pela dedicação, não somente à sua profissão de astrônomo, participante do movimento científico de sua época, mas também dentro do movimento espírita. Nós estamos nos referindo a Camille Flammarion, que nasceu em fevereiro de 1842 e falece em junho de 1925 na França. Flammarion foi conhecido como sendo um dos maiores astrônomos do seu tempo e, num dado instante, ele dedica sua vida à codificação espírita, vindo a conhecer Allan Kardec, convivendo na Sociedade Espírita de Paris, e consagra a sua vida a escrever, não somente a pesquisa científica, mas também a escrever livros desta natureza, mas também livros espíritas com a tonalidade científica. São dele os livros Deus na Natureza, Pluralidade dos Mundos Habitados, Urânia, Estela, Casas Mal-Assombradas. Um dos trabalhos importantíssimos de Flammarion foi o capítulo inserido no livro que nós estamos estudando na manhã de hoje, que é a Gênese, o capítulo Uranografia Geral, onde ele foi o médium do também astrônomo Galileu Galilei. Então, uma das passagens mais interessantes do livro A Gênese, que constitui a análise científica que o Espiritismo faz de alguns temas, não somente científicos, mas também temas morais e que derivam também algumas ações, atitudes de cunho científico. Muito bem. Então, é sob a inspiração desses espíritos tão queridos que, sem dúvida nenhuma, continuam a cercar a humanidade com o seu trabalho, com o seu carinho, com a sua dedicação aos princípios mais elevados da vida, que nós vamos estudar juntos, porque o Espiritismo é isso que faculta, o estudo conjunto, não é? A pesquisa constante, a busca de respostas não somente para as questões científicas ou filosóficas, mas, no mais das vezes, que é o que mais nós precisamos e que nós mais buscamos são as respostas para as questões da nossa existência. E, na manhã de hoje, o capítulo 3º desse livro, A Gênese, vai abordar uma temática das mais interessantes, que é o bem e o mal. O bem e o mal que sempre, vamos dizer assim, abalou as estruturas filosóficas, religiosas, de todos os tempos, né? Todas as pessoas que se dedicavam à análise das sociedades sempre tiveram em mente essa questão. Por que que o ser humano convive cotidianamente com esses dois lados, né? Esses dois lados que compõem a sua própria natureza, que é o lado da bondade e o lado da maldade, né? Então, trazendo essa ideia para os tempos atuais, nós podemos até pensar assim: será que o ser humano está dando mais consistência para o mal do que para o bem? Afinal de contas, o que é o bem e o que é o mal? E é essa análise que Kardec faz de uma maneira bastante, bastante clara, né? Filosófica, sim, mas, ao mesmo tempo, objetiva, né? E sem linguagem difícil, uma linguagem mais tranquila, mais serena, que nós possamos entender o porquê das questões que envolvem a nossa sociedade atual. Mas antes da gente evocar novamente a Kardec, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de violência, né? E os antídotos que nós podemos encontrar dentro da doutrina espírita, né? Como norteadora do nosso momento evolutivo atual. Muito bem. As histórias e os dramas motivados pela violência, sem dúvida nenhuma que são muitos hoje, né? Acontece com uma frequência cada vez maior. Pode-se dizer que a violência está em todo lugar, não tem fronteiras, está aqui no Brasil, está nos Estados Unidos, está na América Latina, está na Europa, está na África, na Oceania, como se fosse uma vibração que envolve o nosso planeta e da qual nós não podemos escapar. Porque se a violência não está à nossa porta, ela está na porta do vizinho, que está na porta de uma cidade, ou está às portas de um país inteiro ou do mundo inteiro, como de fato está. Né? Sem dúvida nenhuma que os meios de comunicação colaboram para essa disseminação. Lamentáveis acontecimentos hoje chegam aos nossos lares como se fizessem parte do nosso cotidiano. Por toda a mídia, rádio, TV, jornais, internet, revistas, os crimes são mostrados numa sequência alucinada de assaltos, de sequestros, de assassinatos, de chacinas, de acidentes provocados pela ausência de ética e do cumprimento das leis que regulam o nosso país. Aliás, esse é um tema que Kardec fala de uma maneira magistral, porque ele analisa isso, os males do ser humano, sob dois aspectos. Os males que o homem pode evitar e os males que independem da sua vontade. Se nós formos fazer uma análise crítica dos males que envolvem a nossa humanidade, a primeira opção seria a maior, né? Que são os males que o ser humano pode evitar, mas infelizmente, por conta da violência física, moral e da ausência de ética que caracterizam muitas vezes determinadas camadas da sociedade, grupos da sociedade, nós vamos ver que os flagelos que nos afligem, que geram sofrimentos e dores, sem dúvida nenhuma, grande parte são propiciados pela atitude humana, né, pela ação humana. O fato é que a violência e todos os seus desdobramentos nefastos que derivam dela mostram ininterruptamente, de noite, essa questão dolorosa. Isso virou coisa corriqueira. Isso lembra uma história que uma vez nós ouvimos contar de uma família que vivia na década de 80, em plena guerra do Líbano, aliás, das múltiplas guerras que o Líbano já viveu, né, em que eles eram obrigados a conviver com as bombas caindo fora da sua vizinhança, mas próximos a eles, enquanto eles jantavam, faziam as suas preces, bombas caíam lá um pouco mais adiante. Então, uma vez, se perguntou a essa família, vocês não estão com medo desse episódio, essas bombas caindo, etc.? Aí eles disseram o seguinte: não, porque isso ocorre todos os dias, nós estamos acostumados com isso. Então, essa frase, nós estamos acostumados com isso, trazendo isso para cá, para o nosso Brasil, parece que nós já estamos acostumados com tudo que está acontecendo, né? Então, se nós ligamos a TV, ouvimos o rádio, abrimos a internet e vemos as notícias do nosso país, principalmente, do mundo também, mas parece que isso já faz parte do cotidiano. Quando não acontece nada, parece que a gente fica buscando, vamos lá, procurar para ver se aconteceu realmente, né? O que aconteceu hoje, né? Ou então a televisão vai selecionando aqueles piores aspectos da vida humana para se colocar em determinados horários. E aí, quando não acontece nada, quando nós temos um dia normal, as pessoas ficam como se fosse num estado de expectativa. Não, tem que acontecer alguma coisa, porque senão não faz parte do nosso cotidiano. Então, é quase como se nós estivéssemos de tal forma banalizados com essas ações de violência que nós enumeramos aqui, física, moral e ausência de ética, que quando não acontece, nós sentimos falta. Como que não aconteceu? Tem que acontecer, né? Então, nós poderíamos analisar essa extraordinária capacidade que o ser humano tem de adaptação, né, às questões que envolvem a nossa existência, e essa capacidade com que Deus nos moldou a nossa vida, né? Nossa vida individual e coletiva, através das inúmeras reencarnações, mas o nosso intuito é outro, né? Nós estamos tão acostumados à violência que nós até nos pegamos rindo de programas humorísticos onde a violência é o tema de alguns quadros, principalmente a violência ética, né? Então, já é público e notório determinados programas que ocorrem em televisão, gargalhadas em cima de violência que se fazem contra as outras pessoas. Ah, mas isso não tem nada a ver, isso é engraçado. O que, que é realmente engraçado? Onde é que está a graça na violência contra o outro, né? Por que, que nós nos locupletamos com esse tipo de postura quando a gente sabe que isso não vai trazer felicidade para o outro? Não é? Então, essa banalização tomou conta de tal forma da nossa sociedade, da nossa estrutura de pensamento de sociedade, a nossa convivência e a nossa maneira de ser e de estar nessa sociedade, que nós achamos engraçado, né? Nós damos risada, né? Só que, quando acontecem dramas como o de Santa Maria, nós paramos de rir, né? Nós cessamos o nosso riso. Os que são irônicos também param de ironizar com a violência. As televisões param de fazer programas de violência irônica, sarcástica, porque o ensinamento está sendo dado, né? Santa Maria é um exemplo dentre inúmeros, centenas, milhares de flagelos, conforme diz Kardec aqui, relativos aos males que o homem poderia evitar, mas não evitou, por conta da violência, ausência de ética, ausência de cumprimento das leis, ausência do cumprimento do seu próprio dever, das suas obrigações perante a vida. É interessante, aliás, quando falamos em vida, é quase irônico, não é? Quando nós vemos que, numa época em que se preserva da extinção da vida, da vida, né? Animais, plantas, né? Que torcer para um time de futebol, que discutir no trânsito, falta de pagamento, falta de trânsito, esbarrar no outro, seja causa ou causas, sejam causas de assassinatos e de dramas diversos, que poderão durar várias reencarnações, com desdobramentos que certamente dificultarão a nossa caminhada até os planos da luz. Não é? Então, o futebol deixa de ser um esporte para ser um palco de guerra. Corridas de automóvel já deixaram de ser esporte há muito tempo para ser uma disputa mercadológica. Então, tudo que está aí, né, foi criado, foi gerado pela ausência de ética por parte de grupos de pessoas que banalizaram a violência, né, e que se utilizam dela como mercado, como ascensão comercial e como lucro. Então, alguém poderá dizer assim: é verdade, eu não tinha pensado nisso. É verdade. Nós não pensamos porque isso está banalizado. Nós não pensamos que uma grande parte das ações humanas, nesse sentido que nós acabamos de dizer, está errada, porque faz parte dessa teoria filosófica aqui, do mal, né? Aí nós podemos acreditar que o mal, nesse sentido exposto, tem consistência. Ele existe, né? Mas vem Jesus e diz assim para nós: mas não pode haver duas potências rivais incessantemente em luta, bem e mal, como queriam os maniqueístas lá do século III, que diziam assim, que o universo foi criado e foi dominado por dois princípios antagônicos e irredutíveis: Deus, ou bem absoluto, e o mal absoluto, ou Satanás. E as igrejas começaram a explorar essa ideia maniqueísta. Santo Agostinho, que volta muito tempo depois na codificação espírita para recompor a sua fala do século IV depois de Cristo, onde ele enfatizava a força e a potência do mal, ele refaz a sua fala e diz assim: não, não é bem assim, porque a origem do mal está na ignorância do homem. O mal não existe como uma força subjetiva que impele o homem a atitudes negativas. Não. Essa força o homem carrega consigo. É ele que não quer se livrar dela. Então, olha só o papel de Santo Agostinho. Lá atrás, no século IV depois de Cristo, no momento de transição, porque o Império Romano caíra, não haviam mais as religiões pagãs para dar suporte à humanidade que vivia naquele momento, todo mundo estava entrando em parafuso, e agora? O Estado não existe mais, foi tomado pelos bárbaros. As religiões estão ruindo. Aí surge a opção, a igreja cristã, que não era mais a igreja de Jesus. Foi uma igreja composta em função dos mitos pagãos e inclusive a mensagem de Jesus. Aí todos acorrem para a igreja nascente, porque precisavam de um suporte emocional, religioso, espiritual para suportar o período de transição que estava ocorrendo naquele momento. Então, semelhantemente, o século IV depois de Cristo, ao nosso momento, o momento que estamos vivendo, olha a semelhança aí. Não é? O Estado com as suas falhas morais, não somente aqui. De uma forma generalizada, no século IV era localizado, agora é o planeta inteiro. O Estado, o conceito de Estado, em falência, mas, ao mesmo tempo, fazendo as suas obrigações, cumprindo os seus deveres e tal. Mas o que nós queremos dar ênfase aqui é a violência ética, conforme os espíritos estão ensinando, né? Essa ausência de ética que movimenta o Estado, e a ausência de ética que movimentam determinados setores da sociedade e que causam os desastres que nós estamos vendo aí. E nós assistindo tudo pela televisão, banalizando tudo isso que nos é colocado. Né? Mas aí vem alguém e diz assim: nossa, Sônia, mas então, o que nos cabe fazer, afinal de contas? Não é? Por isso que nós viemos aqui no Centro Espírita, para buscar respostas. As respostas estão realmente na codificação, que diz assim: vai nos apontar as causas. Mas que causas? A causa está no ser humano? Muito bem. Quem é o ser humano? Aí esse olhar que devemos voltar para nós aqui. Quem sou eu? O que eu fiz na minha linha de existência até agora? Não é? Eu trabalho, eu acordo de manhã, vou para o trabalho, enfrento o trânsito, a luta do cotidiano, e volto para casa, a família, os afazeres, essas notícias, e aí no final de semana, um lazer. Então, essa é a nossa vida, muito bem. Mas vamos dar um toque de filosofia na nossa vida. Quem, na verdade, nós somos? Por que estamos reencarnados nesse momento? Por que reencarnamos neste momento, exatamente, neste momento, desta transição sofrida? Por que estamos com esses familiares ao nosso lado? Por que nós estamos trabalhando numa determinada empresa e não naquela outra empresa? Por que escolhemos essa profissão e não a outra? É mais ou menos assim. A filosofia nos ensina que nós devemos sempre perguntar e nos maravilharmos diante do desconhecido. Então, nós precisamos voltar a ser crianças para voltar a perguntar. Por quê? A notícia da TV está dizendo assim, tá, por quê? O que está por trás daquela notícia? O governo lança uma notícia também. Por quê? Né? Então, é mais ou menos assim. As notícias chegam como se fossem papéis como este. Então, as notícias passam de um assunto para o outro, de um assunto para o outro, de um assunto para o outro. Não dá tempo de pensar. Né? Então, é nesse momento que nós vamos parar para pensar. Essa notícia, sim, tá? Por que está ocorrendo? Né? Agora, além do porquê, o que nos cabe fazer, o que me cabe fazer, por exemplo, para minimizar a dor da minha família, do vizinho, daquela outra pessoa que está do meu lado, né? O que fazer no cômputo geral? Eu não tenho nada a ver com a guerra da Síria. Mas o que, que eu posso fazer aqui no nosso país para minimizar a dor do sírio, do povo sírio? Eu posso fazer preces. Eu posso vibrar por aquelas pessoas. Posso me sentar durante um estudo do Evangelho no lar com a minha família e focalizar o mapa da Síria e projetar energias de paz, de sustentação e de luz. Quando acontece alguma coisa no nosso país, nós ficamos estarrecidos diante das dores, dos sofrimentos e corremos a ajudar, não é? As pessoas. Muito bem, vamos ajudar. Esse aí é que está o antídoto contra a violência. Que violência? A violência física, moral e a ausência de ética. Que antídoto a gente poderia colocar para minimizar tudo isso? Existe uma frase de Jesus, ela é tão simples, e de tão simples nós acabamos esquecendo dela. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por ora, para amenizar essa onda negativa que nos envolve e também afastar os arautos da destruição, do pessimismo, da escatologia, dos desastres, porque o mundo está acabando. Não, o mundo não está acabando. Nós estamos num processo de transformação moral. Então, como disse uma vez uma mensagem de um amigo espiritual, é necessário que essas entranhas se remexam e deixem fluir para fora tanto o lado positivo, mas também o negativo, que precisa de uma profilaxia, né? Então, nós estamos vivendo momentos não só de transição, mas de pura profilaxia. O mal está aqui para ser analisado, não para escaparmos dele. Muito menos para rir dele, mas para encará-lo de frente para que ele possa se ausentar da nossa existência. Porque ele não tem consistência. Se ele está com consistência hoje, é porque o ser humano dá consistência para ele. É quase como se ele fosse palpável, né? Então, é quase como se ele descesse da subjetividade para a materialidade, tal como esse móvel que está aqui, né? Então, por hora, para amenizar essa onda negativa que nos envolve, que muitas vezes a gente quer negar, ah, não, mas o ser humano está fazendo muita coisa boa. Lógico que está fazendo coisa boa. Tem que fazer, não é? Nós temos que progredir, nós temos que fazer coisas cada vez melhores para que possamos neutralizar o ódio que ainda teima em fazer vítimas. Gandhi tem uma frase magistral que diz assim, ele se refere a Jesus. O amor de um homem teve a capacidade de neutralizar o ódio de milhões e continua esse processo. O amor de Jesus continua tendo capacidade de neutralizar o ódio de milhões. É que muitas vezes existem outros milhões que não querem nem saber dessa história, né? E como neutralizar? Qual é o antídoto disso? Não assistir, não ouvir programas que tratem de violência, que ridicularizem ou aviltem o ser humano, aviltar o ser humano. Como isso acontece na televisão, né? Aviltamento do homem, aviltamento da mulher, né? Da mesma forma, fiquemos sem ler as matérias policiais de jornais e de revistas, pois não fazem nenhuma falta. Ao passar por um acidente, vamos manter a mente em oração, afastando assim aquela curiosidade mórbida que se regozija com o quanto pior, melhor. Se formos vítimas de assalto, manter a calma, não reagir, dar tudo de material que temos para que o que mais valor damos, que é a vida, seja preservada. Nos afastarmos de notícias de violência não é nos alienarmos do mundo, como a gente sem dúvida vai ouvir e costuma dizendo, né? E costuma ouvir, sem dúvida nenhuma. Há muitas maneiras da gente obter informações sadias e uma delas é assistir programas de TV educativas. É selecionar naquele deserto que é a internet, onde se tem coisas boas, coisas ruins, coisas péssimas, coisas excelentes, fazer um processo de seleção. Então, quer nos parecer que os amigos espirituais estão dizendo assim, há que ser seletivo. Não aceitar tudo o que nos colocam, mas selecionar aquilo que nos interessa. E o que nos interessa? Ser feliz, trabalhar, estudar, estar com a família, estar com os amigos, festejar, sermos alegres. Mas, ao mesmo tempo, contribuir para a felicidade do outro que está do meu lado e que sofreu o assalto, a violência, a morte, né? O despautério de alguns, a ausência de caridade de outros. Percebe como a nossa vida está bem, bem clara para nós agora? Então, não é o plano espiritual que vai resolver os nossos problemas. Parece que nós estamos agora no momento ausente de grandes líderes espirituais. Percebem? Onde estão os grandes líderes espirituais? Se ausentaram. Se ausentaram da presença física, mas não da presença espiritual. Aí querem até alguns dizendo assim, os mais pessimistas, Deus esqueceu de nós. Né? Então, Jesus tem que voltar para dar um jeito nessa situação. Porque como é que nós podemos continuar assim? Então, Jesus, aliás, Deus não esqueceu de nós, Ele está sempre ao nosso lado. Aliás, ao nosso lado não, Ele está aqui e aqui. É que o ser humano não para para pensar. Onde está Deus? Ele está nas igrejas? Está aqui no centro espírita? Também. Mas, acima de tudo, quando nós nos ausentamos e essas paredes ficam vazias, ausentes de pessoas, onde é que está Deus? Foi um pouco embora com cada um. Ele está aqui na parede de concreto? De jeito nenhum. Está no templo? Está no altar? De jeito nenhum. Né? Está dentro de nós. E Jesus vai voltar? Ele não vai voltar porque ele nunca se ausentou, na verdade. Né? Ele nunca nos deixou. Se ele nos deixasse, a gente ia cobrar isso dele. Mas ele não nos deixou. Está ao nosso lado. E os benfeitores espirituais também. Se a gente for olhar o exemplo de cada benfeitor que esteve aqui, cada missionário do bem, já analisaram, que coisa interessante, o perfil de cada missionário do bem se assemelha um ao outro? Ele pode estar na igreja católica, ele pode estar no Seishu no Ie, ele pode estar no budismo, pode estar no espiritismo, pode estar em qualquer lugar. Mas o perfil do homem de bem é sempre igual. É como se fosse uma falange do bem agindo, enxertando amor e caridade na linha da existência humana para que a gente parasse de lutar contra si mesmo, contra essa força do bem que está aqui, mas que precisa ser colocada para fora. Né? Então, existem benfeitores, existem espíritos queridos em todos os lugares. Basta que a gente tenha olhos de ver, ouvidos para ouvir. Né? Então, para finalizar essa mensagem tão bela que os amigos espirituais nos colocam, eles dizem assim, nós passamos a sentir amor na medida em que nós fazemos o bem. O amor pode ser desenvolvido em nós. Vamos usar um exemplo. Né? Quando a gente tem as mãos frias, agora, hoje, não está frio. Mas no inverno, quando gelam as mãos, a gente não procura uma fonte aquecida para poder esquentar as mãos, né? E aí a mãozinha fica quentinha. Pois é, a caridade é mais ou menos assim. É aquela fonte onde o amor precisa buscar, né? aquele aquecimento, aquela flama para poder se desenvolver. Então, se nós deixamos as nossas mãos geladas, o nosso coração continuará gelado. Como consequência disso, continuaremos a ser uma sociedade fria, que se comove apenas quando grandes dramas acontecem. Mas o drama do cotidiano a gente procura esquecer, nem ver, nem enxergar e dar risada. Isso não é a vida. Essa não é, pelo menos, a vida que os benfeitores espirituais esperam que tenhamos. Ao contrário, o amor deve inflamar a nossa existência no cotidiano, na convivência com o outro, aonde quer que estejamos. Essa é a mensagem do bem e do mal. O mal não tem consistência, o bem tem. O mal pode ser neutralizado. O bem, jamais. Né?